Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Meu nome é Igor e vem ver as principais notícias do universo da cultura pop. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. A AT&T, gigante dona da Warner Media, vai fundir a Warner com a Discovery. Isso mesmo, aquele canal de documentários, e formar uma nova empresa. Óbvio que a Discovery não é só aquele canal de documentários, mas sim um conglomerado de canais para diferentes públicos. A ideia é unir as duas para formar uma grande e poderosa empresa focada em streaming, unindo os filmes e séries da Warner Media com os documentários, realities e programas de variedade da Discovery. Ainda não se sabe como de fato as coisas vão avançar no que se diz respeito a streaming, já que a Warner tem o HBO Max e a Discovery tem o Discovery Plus. Por mim, o ideal era juntar tudo no HBO Max. Além disso, de acordo com a Variety, a Amazon está interessada em comprar a MGM. A MGM é responsável por franquias como 007, Rocky e muitos outros clássicos. O site diz que a proposta da Amazon é entre 7 e 10 bilhões de dólares para adquirir a empresa. A matéria também diz que o interesse da Amazon pelo estúdio já vem de muito tempo, mas recentemente as negociações teriam avançado um pouco mais. Nenhuma das duas empresas falaram nada em relação a esse rumor, mas é possível que logo logo tenhamos novidades. A Netflix anunciou que, além da temporada 2, 3 e 4 de Bridgerton, a rainha Charlotte vai ganhar sua própria série. No caso, será uma minissérie que também contará com outros personagens conhecidos pelo público. A série ainda não tem previsão de estreia. Falando em Bridgerton, os showrunners da série têm planos para adaptar todos os livros da franquia. No caso, sendo 8 livros, então 8 temporadas. Foi anunciado Paradise City, o novo filme do Chuck Russell que vai contar com Bruce Willis e John Travolta. No longa, nós veremos o Bruce Willis como um caçador de recompensas caçando o assassino do seu pai pelo Havaí. Assassinato esse que foi orquestrado pelo chefe do crime que será vivido pelo John Travolta. Paradise City ainda não tem previsão de estreia. Ataque ao Prédio, primeiro filme do John Boyega, vai ganhar uma sequência. O diretor Joey Cornish anunciou um filme em comemoração dos 10 anos do lançamento do primeiro, e confirmou que o John Boyega vai estar de volta. O filme mostra a invasão alienígena nas ruas de Londres e misturação com comédia. O longa ainda não tem previsão de estreia. A cantora Cher vai ganhar uma cinebiografia. A própria cantora revelou no Twitter que a Universal está produzindo uma cinebiografia dela. Ela ainda confirmou que o filme será roteirizado pelo Eric Roth, que escreveu Forrest Gump e Nasce uma Estrela, e terá produção de Jodie Kramer e Gary Goldsman, de Mamma Mia. O filme da Cher ainda não tem previsão de estreia. A Netflix anunciou a trilogia Rua do Medo já com 3 teasers. Os filmes serão histórias de terror baseadas nos livros de R.L. Stein. Cada filme se passará num ano diferente, o primeiro em 1994, o segundo em 1978 e o terceiro em 1666. E cada um deles vai sair numa semana de julho. O primeiro em 2 de julho, o segundo em 9 de julho e o terceiro em 16 de julho na Netflix. G.I. Joe Origins Snake Eyes ganhou pôster e trailer. No pôster tem o Henry Golding como Snake Eyes de costas com sua katana. E o trailer veio com muita ação bem feita, porradaria, espadas, tiros e carros capotando. Parece que as coreografias estão muito boas. E junto com o trailer saiu um vídeo de bastidores onde contam curiosidades e falam um pouco das origens do personagem nos quadrinhos. O filme tem estreia prevista para 23 de julho. Saiu o novo trailer de Sweet Tooth. Lá nós vemos o garotinho híbrido de animal tentando fazer sua viagem até o Colorado e se livrando de caçadores. Pelo visto, ele vai se encontrar com muitas pessoas e grupos no caminho e passar por diversos perigos. A série vai sair já completa em 4 de junho na Netflix. Temos o primeiro trailer de Hotel Transilvânia Transforma Monstrão, e nele nós vemos o Johnny querendo virar um monstro para ser aceito pela família, mas acaba desencadeando algo que transforma vários monstros em humanos, inclusive o Drácula. Aparentemente está bem divertido. Hotel Transilvânia Transforma Monstrão ainda não tem previsão de estreia. E saiu o primeiro trailer de The Lost Symbol, série que vai adaptar o livro de Dan Brown. O livro O Símbolo Perdido é o terceiro livro da saga do Robert Langdon, que no caso se passa depois de O Código da Vinci. Aliás, tanto Anjos e Demônios quanto O Código da Vinci já foram adaptados para o cinema, restando O Símbolo Perdido em diante. Mas aparentemente a série não tem relação nenhuma com os filmes protagonizados pelo Tom Hanks. No trailer nós vemos o Robert dando aula de simbologia até que ele é contactado para investigar o sequestro de um amigo. O clima que o trailer passa é de uma mistura entre investigação, conspiração e aventura, e eu curti bastante. A série ainda não tem previsão de estreia, mas deve sair esse ano no Peacock. Saiu o primeiro teaser de Monstros ao Trabalho. No teaser nós vemos que o Mike e o Sully vão ficar no comando da Monstros S.A. e eles vão ter que ensinar e treinar os monstros para eles fazerem as crianças rirem. E também vemos um pouco da galera da manutenção da empresa. Monstros ao Trabalho tem previsão de estreia para 2 de julho no Disney+. e saiu o primeiro teaser do reboot de Anos Incríveis. E pelo lançamento desse teaser, eu acho que dá pra confirmar que a série vai acontecer. Até então, ela estava pra ser aprovada ou não. No vídeo, nós vemos imagens dos momentos das crianças da família brincando, jogando na escola, tudo com a narração do Don Cheadle e com a música A Little Help for My Friend, que era a música de abertura da série original. Esse reboot de Anos Incríveis ainda não tem previsão de estreia. E temos um novo trailer de Resident Evil no escuro absoluto. Dessa vez, vemos o Leon lidando com zumbis na Casa Branca, com direito a ratos zumbis. E a Claire tentando levar a público a epidemia que vem sendo abafada, e provavelmente será a causa desse surto zumbi. No fim, temos o vislumbre do chefão final do filme, que faz jus aos chefões finais dos jogos. Parece até um novo tipo de Tyrant. O filme tem previsão de estreia para 8 de julho na Netflix. Sai o trailer de The Ice Road, novo filme do Liam Neeson. No filme, Liam Neeson e o Lawrence Fishburne vão formar um time de resgate, pois uma mina desmoronou deixando vários mineradores soterrados. Mas para resgatar eles a tempo, eles precisam fazer uma viagem por uma estrada que é na verdade um grande lago congelado. E o personagem do Neeson é um especialista em viagens em estradas de gelo. The Ice Road ainda não tem previsão de estreia. Saiu o primeiro trailer da reunião de Friends. Lá nós vemos os atores refazendo cenas da série, fazendo leituras de roteiro de momentos marcantes, conversando sobre os bastidores, se abraçando e se emocionando. Friends The Reunion vai ser lançado em junho no HBO Max. Temos o primeiro trailer do retorno de CSI Vegas. O vídeo mostra alguns atores clássicos retornando ao papel e falando sobre a nova jornada da série, e também atores novos explicando como serão seus personagens. Aparentemente, a série vai abordar novas técnicas e novas tecnologias usadas pela polícia forense. Parece bem interessante. O retorno do seriado ainda não tem previsão de estreia. Saiu o primeiro trailer de A Misteriosa Sociedade Benedict. A série será baseada na saga de livros de Triton Lee Stewart e conta a história do Senhor Benedict, que reúne um grupo de crianças selecionadas por suas habilidades para conseguir salvar o mundo. No trailer nós vemos um pouco de como foi a seleção, quais as habilidades das crianças e o que eles vão fazer. A série tem previsão de estreia para 25 de junho no Disney Plus. O revival de iCarly ganhou um vídeo e data de estreia. No vídeo publicado nas redes sociais, mostra o grupo da iCarly cortando um bolo que contém a data de estreia da série, que será 17 de junho, na Paramount Plus. Depois do vídeo, a Paramount se pronunciou contra ataques racistas por causa da nova personagem da série. A atriz Leslie Mosley vai viver a nova amiga da Carly, e nos comentários do vídeo tem vários arrombados destilando ofensas e ataques racistas à atriz e à personagem por ela supostamente estar substituindo a Sam, que era vivida pela Jeanette McCurdy. No pronunciamento, a Paramount Plus diz que apoia o elenco e a equipe e se posiciona contra todos os ataques de ódio e racismo. E mais gente entrando pro elenco de Indiana Jones. Dessa vez, a Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook entram pro elenco do filme. Não foram revelados detalhes sobre seus papéis, mas Indiana Jones 5 tem estreia marcada para 29 de julho de 2022. A oitava temporada de Brooklyn Nine-Nine ganhou sua data de estreia. O último ano da série vai chegar em agosto nos Estados Unidos, segundo o Deadline. A Susan Hofner, presidente de entretenimento da NBC Universal, disse que a série vem em agosto após o fim das Olimpíadas, que é um período cobiçado. A ideia é que a série passe num período que possa chegar à maior audiência possível. Foram reveladas algumas cenas inéditas da nova temporada, com os atores comentando a jornada da série. A última temporada da série tem estreia marcada para 12 de agosto. Aqui nós aceitamos a supremacia da Mary Elizabeth Winstead. Saíram as primeiras imagens de Kate, filme que vai ser protagonizado pela Mary Elizabeth Winstead. E lá ela será uma mercenária que vai ser envenenada e tem 24 horas para caçar o responsável por toda Tóquio. As imagens mostram ela em ação, fumando e cheia de sangue e com armas de fogo. O filme deve estrear entre setembro e novembro na Netflix. Em entrevista ao Access Hollywood, o Don Cheadle, que faz a inteligência artificial de Space Jam 2, afirma que o Michael Jordan tá no filme. Ele diz que ele tá no filme, mas de maneira que vocês não esperam. O filme tem previsão de estreia para 16 de julho no HBO Max e nos cinemas. O Dave Bautista deu entrevista ao Slash Film e falou um pouco sobre Entre Facas e Segredos 2. Segundo ele, estar no filme é aterrorizante pela pressão, pois as pessoas estão esperando muito dele, mas ele vai se entregar e se orgulhar do trabalho. Ele fala que o roteiro é brilhante e o diretor Rian Johnson também é brilhante, assim como todo o elenco. Para ele, ele sempre vai se sentir um novato no meio disso, que ainda está aprendendo e quer ser capaz de se manter firme. O ator Leslie Odom Jr., recentemente indicado ao Oscar, e a Kate Hudson entram pro elenco de Entre Facas e Segredos 2. Assim como os atores revelados na semana passada, não temos detalhes sobre seus papéis nem sobre a trama do filme. Entre Facas e Segredos 2 ainda não tem previsão de estreia. Essa semana rolou um desencontro de informações. O site Deadline publicou uma matéria afirmando que o filme de Duna não teria mais estreia simultânea com o HBO Max após a fusão da Warner com a Discovery. Mas logo em seguida, a chefe de comunicações da Warner Media confirmou que o filme vai sim estrear simultaneamente nos cinemas e na plataforma HBO Max. Essa vai para lembrar que até os sites mais confiáveis podem vacilar. Duna tem previsão de estreia para 1º de outubro. Zack Snyder revelou que chegou a escrever o terceiro filme de 300. No caso, ele disse que fez um acordo com a Warner na pandemia para escrever um capítulo final para a franquia, mas acabou escrevendo um filme sobre a relação de Alexandre o Grande e Hefestio, uma história de amor envolvida com guerra. Ele acredita que o conceito ficou ótimo, o filme se chamaria Sangue e Cinzas, e adoraria tirar do papel, mas a Warner recusou. E sinceramente, depois do último filme de 300, se eu fosse a Warner, eu não mexeria mais nessa franquia. A série 9 Perfect Strangers vai ser lançada pela Prime Video. A série é baseada no livro de mesmo nome da Liane Moriarty, mesma autora de Big Little Liars, que ganhou uma premiada adaptação pela HBO estrelada pela Nicole Kidman. E a Nicole Kidman vai voltar para estrelar 9 Perfect Strangers, que conta a história de 9 pessoas totalmente desconhecidas que se encontram num resort de luxo isolado do mundo. Acontece que a diretora desse resort tem uma missão de revigorar o corpo e a mente das pessoas, mas ninguém sabe seus métodos. Ninguém tem ideia do que vai acontecer. A série ainda não tem data de estreia. Saiu a primeira imagem de Escola do Bem e do Mal. A série vai adaptar os livros do mesmo nome do autor Soman Shainani. A trama se baseia numa escola que treina heróis e vilões para histórias de contos de fada. A imagem mostra as personagens da Charlize Theron e da Kerry Washington. A série tem previsão de estreia para 2022 na Netflix. Estão saindo as primeiras reações de Velozes e Furiosos 9, e parece ser uma unanimidade em todas as reações do filme é que esse filme é o mais absurdo da franquia em termos de ação. Outra coisa que também é muito ressaltada é o humor e a diversão do filme. Lembrando que geralmente essas primeiras reações públicas nunca expõem os problemas do filme. Velozes e Furiosos 9 tem estreia marcada para 25 de junho. Saiu a imagem do ator Billy Porter como a fada madrinha de Cinderela da Amazon Prime Video. O filme será protagonizado pela Camila Cabello e vai trazer versões diferentes de praticamente todos os personagens da história. Uma nova interpretação, mais moderna e mais diversa. O filme ainda não tem previsão de estreia. A série do Tim Burton sobre a Wandinha Adams ganhou sua protagonista. A Jenna Ortega vai viver a Wandinha em Wednesday. A Netflix publicou o anúncio da atriz com a foto dela segurando o roteiro do primeiro episódio da série. A série já tem 8 episódios confirmados, mas ainda não tem previsão de estreia. Abracadabra 2, ou Ocus Pocus 2, como preferir, terá o trio de bruxas originais de volta. As contas oficiais do Disney Plus confirmou a volta de Bette Midler, Sarah Jessica Parker e da Kate Najimy nos papéis principais. Além disso, foi divulgada a logo oficial do filme. Abracadabra 2 tem previsão de estreia para o último trimestre de 2022. Temos a sinopse oficial de Sonic 2. Resumindo, a sinopse diz que o Tom e a Maddie deixam o Sonic sozinho em casa e saem de férias. Enquanto isso, o Robotnik volta e dessa vez com um parceiro, o Knuckles, em busca de uma esmeralda que tem o poder de construir e destruir civilizações. Então o Sonic se junta com o Tails e sai numa jornada para encontrar essa esmeralda antes do Robotnik. Sonic 2 ainda não tem previsão de estreia. E também temos a sinopse oficial do filme de Dungeons & Dragons, ou Caverna do Dragão para os brasileiros. Resumindo, um ex-bardo condenado por roubo foge do calabouço com uma humana bárbara, e acabam se unindo com um mago sem talentos e um druida novato. O grupo planeja roubar o trapaceiro que foi responsável pela prisão do bardo, e usou o dinheiro do roubo para se auto-intitular o Senhor de Neverwinter. Mas infelizmente o trapaceiro em questão tem um mago vermelho ao seu lado, que tem planos ocultos. É isso, pelo que vimos o filme não vai adaptar nada nem próximo do Caverna do Dragão, e sim uma história ambiental inventado em Neverwinter, que tem um MMO grátis muito bom, aliás. Mas confesso que achei a história bem simplória e já vi algumas mesas de RPG com um enredo bem mais complexo. O filme de D&D tem previsão de estreia para 26 de maio de 2022. E a notícia mais triste da semana. Quem acompanha as notícias distópicas sabe que eu evito falar de obituários aqui, mas esse merece. Kentaro Miura, autor do mangá Berserk, faleceu aos 54 anos. A notícia foi dada pela revista Young Animal, que publicava o mangá no Japão. Segundo o anúncio, o mangaka faleceu no dia 6 de maio por causa de uma dissecção aguda na aorta. O peso do Miura no universo da cultura pop é muito maior do que muitos imaginam. Além de ser um artista excepcional, sempre sendo usado como exemplo de arte impecável nos mangás, as histórias que vemos em Berserk são referenciadas o tempo todo. O criador da série Castlevania da Netflix é assumidamente fanático por Berserk e usou o mangá como referência para diversos momentos da série. Ele chegou até a lamentar a morte do autor nas redes sociais. Berserk também foi referenciado em Vingadores Guerra Infinita, todos os jogos da saga Soul, Dragon's Dogma, diversos animes e tem até teorias de que foi referenciado no final de Game of Thrones. Ainda não se sabe como ficará o lançamento do mangá, mas é bem provável que fique com a história em aberto mesmo. Segundo a Entertainment Weekly, What If deve chegar no Disney Plus em agosto. Foram revelados os diretores de Invasão Secreta. Segundo The Hollywood Reporter, a série vai contar com Thomas Bezutia e Ali Salim no comando. A série ainda não tem previsão de estreia. Em entrevista à Entertainment Weekly, a Kate Herron, diretora da série do Loki, fala um pouco sobre as inspirações para a série. Ela diz que a equipe criativa pegou inspirações de diversos lugares, que incluem Blade Runner, Mad Men e o mais curioso, Teletubbies. Ela diz que para entender porquê do Teletubbies, tem que esperar a série para saber. Loki tem previsão de estreia para 9 de junho. O Kevin Feige assumiu o whitewashing em Doutor Estranho. No caso, o papel em questão foi do Ancião, que nos quadrinhos é um clássico velho sábio asiático. Acontece que quem foi escalado pro papel foi a Tilda Swinton, que não é homem, mas também não é asiática. Segundo ele, eles achavam que estavam sendo espertos e ousados, não usando o clichê do velho sábio asiático. Mas depois se tocou que poderia quebrar o clichê, mas continuar usando atores asiáticos. Essa semana foi anunciada diversas novidades da DC Comics. Sai o trailer de O Longo Dia das Bruxas Parte 2. No vídeo nós vemos o Batman preocupado com a investigação do assassino feriado e os vilões se movimentando para se reunir. E também um pouquinho do clássico momento da origem de Duas Caras. O Longo Dia das Bruxas Parte 1 tem previsão de lançamento para 22 de junho e a Parte 2 ainda não tem previsão de estreia. E segundo as informações divulgadas no DVD do Batman O Longo Dia das Bruxas Parte 2, teremos uma animação de Injustiça, Deuses Entre Nós. No caso, o DVD vai trazer uma prévia da animação, provavelmente um trailer. E Injustiça é um quadrinho que veio para promover o jogo, mas, principalmente no começo da saga, traz uma história maravilhosa e bem diferente do jogo. No quadrinho nós vemos o Superman que virou um ditador depois da morte da Lois Lane, e como os outros heróis do panteão da DC se dividiram e começou um tipo de guerra entre heróis. O quadrinho também é base pro pesadelo mostrado em Batman vs Superman e Liga da Justiça. Eu acredito que o sucesso de Invencível na Amazon Prime, trazendo uma história relativamente parecida, foi essencial para DC apostar numa animação de Injustiça. A animação, é claro, ainda não tem previsão de estreia. Foi anunciado também uma nova série animada do Batman. Batman Caped Crusader vai ser uma série produzida pelo Matt Reeves, diretor de The Batman, J.J. Abrams, que vai comandar o núcleo da Liga da Justiça Sombria nos cinemas, e o Bruce Timm, criador da série animada do Batman, do Superman e da Liga da Justiça. A série já tem uma temporada confirmada e pôster revelado, mas ainda não tem previsão de estreia. E também foi anunciado uma nova série do Superman. My Adventures with Superman vai ser uma série focada na relação entre Clark, Lois e Jimmy Olsen no começo da carreira deles no Clarim Diário. Diferente do Batman, aparentemente essa tem uma pegada bem mais leve e divertida. E na voz de Superman teremos o Jack Quaid, que é o Huey de The Boys. Já foi confirmado que a série vai passar no Cartoon Network e na HBO Max. Já temos a logo da animação e uma imagem que mostra o Jimmy Olsen, a Lois e o Clark totalmente perdido com a empolgação dos dois. A animação ainda não tem previsão de estreia. Segundo a Variety, a Warner está em negociações com o ator Jeremy Irvine para viver o Lanterna Verde Alan Scott na série da HBO Max. O Alan Scott é o primeiro Lanterna Verde da DC. Ele não faz parte da Tropa dos Lanternas Verdes, pois seu anel e sua lanterna são objetos místicos criados a partir de um meteorito há milhões de anos atrás. O personagem é uma figurinha marcada nas histórias da Sociedade da Justiça. O que é estranho é que o Jeremy Irvine é um ator novo. E nos quadrinhos, por ser um personagem da Era de Ouro, o Alan Scott é sempre retratado como mais velho, nos seus 40 a 50 anos, e tem até uma filha. O que me faz pensar que eles possam pegar uma abordagem do Alan Scott do 952, onde nesse universo ele é bem mais novo e assumidamente homossexual. A série do Lanterna Verde ainda não tem previsão de estreia. O James Gunn disse que escreveu a melhor cena de ação da sua vida para Arlequina em Esquadrão Suicida. Ele disse que aproveitou a capacidade da Margot Robbie de fazer comédia e drama e disse que fisicamente ela é um atleta. Então aproveitou isso para escrever a maior cena de ação que ele já fez. Segundo ele, são seus 4 minutos favoritos dentre tudo que ele já gravou em toda sua vida. O Esquadrão Suicida tem previsão de estreia para 5 de agosto de 2021. Em entrevista ao The Drew Barrymore Show, o Jason Momoa falou um pouco sobre Aquaman 2. Lá ele disse que o filme deve começar a ser gravado em julho. Ele também falou que depois do primeiro filme, ele e um amigo vieram com a ideia para um segundo, e ofereceram a ideia para Warner, que aceitou. Então ele e seu amigo escreveram um rascunho do roteiro e passou para o James Wan e para o roteirista David Leslie Johnson, que finalizaram o trabalho. Aquaman 2 ainda não tem data de estreia. Foram anunciados os diretores do filme da Batgirl. Segundo The Hollywood Reporter, o filme será comandado pelo Adil El Arbi e o Bilal Fallah, que são conhecidos pela direção do terceiro filme do Bad Boys e dirigiram alguns episódios da vindoura série da Miss Marvel. Fora eles, já tínhamos confirmado a roteirista Christina Hudson escrevendo o filme. Batgirl ainda não tem previsão de estreia. Saíram diversas imagens promocionais de The Batman. Dentre elas, temos uma que mostra o Batman parado com a luz vinda do céu, para provar que dessa vez o Robert Pattinson não vai brilhar. Outra mostra o Batman na chuva, com gotas de água caindo pela armadura, depressivo e sombrio como o Batman deve ser. Outra imagem é que provavelmente vai estampar os brinquedos inspirados no filme, que mostra o Batman em posição de ataque segurando um baterangue. Essa especificamente tá bem feinha porque parece que foi feita digitalmente. E outra imagem, que eu não sei de onde saiu, mas mostra com detalhes o vilão do filme, que nós imaginamos ser o Charada, com a cabeça toda enfaixada e com óculos de um jeito bem sinistro. The Batman tem previsão de estreia para 4 de março de 2022. E essa é pra mim a notícia mais feliz da semana. O Dave Filoni, homem escolhido a dedo pelo próprio George Lucas, que passou anos recebendo seus ensinamentos de perto, a pessoa que melhor entende Star Wars no mundo, foi finalmente promovido a diretor criativo da Lucasfilm. O Dave é responsável por trazer Clone Wars à vida, e em sua jornada o George Lucas passou o bastão das decisões da franquia diretamente pra ele. Ele também é responsável por Rebels, The Mandalorian e Bad Batch. E é um consenso geral que a Disney errou absurdamente em não botar ele como líder criativo durante o desenvolvimento do episódio 7, 8 e 9, tanto que resultou na tragédia que é. O Filoni carrega esse peso por até hoje entregar o que o fã do Star Wars nem sabia que queria. Ele não se prende a clichês e repetições da saga como J.J. Abrams, nem tenta subverter tudo o que conhecemos como Rian Johnson. Ele entende Star Wars e entrega Star Wars. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Valeu!